Paraná em Rede está de volta.
As amígdalas atuam como defensoras, impedindo as infecções da mucosa respiratória e do aparelho digestivo. Elas possuem o formato de duas massas ovais localizadas em ambos os lados da garganta. Para falar mais sobre a importância das amígdalas e desvendar mitos referentes a elas, eu converso com o médico otorrinolaringologista, Dr. Lauro Alcântara. Doutor, quais são os tipos de amidalite?
Bem, a amidalite mais comum que existe, David, é a viral. Aliás, como todas as infecções, principalmente das vias aéreas, as virais são as mais comuns. Chega a ser tipo 90% das infecções. Por isso, muitas vezes, as pessoas assim, pô, esse médico não sabe nada, tudo é vírus para ele. É porque não, normalmente são vírus mesmo as infecções. Então, as infecções virais são as mais benignas normalmente, mas em muitos casos são complicadas, levam a transtornos bastante importantes. As infecções bacterianas vêm em segundo lugar, e principalmente uma delas, a estreptococcia, causada pelo estreptococo B, é a que mais assim, causa a preocupação, que é a amidalite, que pode dar algum tipo de complicação, tipo complicação cardíaca, complicação renal. Mas são principalmente esses dois tipos de infecção que existem nas amígdalas.
E por que que elas inflamam, elas infeccionam, doutor?
Normalmente, no começo da vida, elas têm um papel assim, importante na formação de anticorpos. Então, a instalação de uma infecção, ela faz com que essa amígdala identifique o germe e o sistema imunológico do paciente produz anticorpos a esse germe. Passado o início da vida, essas amígdalas elas passam a diminuir o seu papel de importância na produção de anticorpos e, eventualmente, em alguns casos, passam a ser, eu brinco sempre, em vez de amígdalas, inimídalas, porque elas passam a servir de foco de infecção. Então, os germes se instalam nessa amígdala e se reproduzem, dá uma infecção. Trata-se, dá antibiótico, melhora, mas o coração da amígdala fica ainda comprometido. Então, são pacientes que têm que estar tomando antibiótico com muita constância, esses germes vão ficando cada vez mais resistentes. Então forma-se o que nós chamamos hoje biofilme bacteriano. E esse biofilme bacteriano, ele é muito difícil de você erradicar. Então muitas vezes você tem que fazer uma cirurgia para tirar esse chamado biofilme bacteriano.
Todos os casos são necessários a retirada? É melhor retirar ou não? Em que momento da vida, ainda bebê, criança, adulto, o que o senhor pode falar para a gente?
Na verdade, hoje em dia, o conceito de idade não existe muito, sabe? Antigamente dizia assim, olha, só pode ser depois de estar de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, espera que isso vai melhorar com a idade. Mas aí tem um detalhe, né? Você não pode ficar esperando indefinidamente uma criança sofrendo infecção de repetição com risco de complicações, né? Como eu já disse, né? De cardiopatia, de abscesso, né? Então você não pode ficar esperando indefinidamente. O que você tem que fazer, hoje existe alguns protocolos, é quantificar e verificar a gravidade dessas infecções. Então, se você tiver uma infecção amidaliana, tipicamente bacteriana, que você pode identificar ou por a cultura ou exame a fresco, identificar que tem o estreptococo, então, essa infecção, ela não pode ser repetida indefinidamente. Hoje, mais ou menos, se chegou um consenso que até 6 infecções no ano, desde que não sejam graves, diagnosticadas como bacteriana, até 6 você admite. Passou de 6, você tem que fazer a cirurgia. Então, a avaliação, ela não é tão fidedigna, é mais pela clínica.
Continuando sobre mitos e verdades, doutor, toda dor de garganta é sinal de amidalite? Mito ou verdade?
Olha, na verdade é o seguinte, ó, a maioria das dores de garganta são sinais de amidalite, mas não significa que seja amidalite bacteriana ou viral. Pode ser só um processo inflamatório. O indivíduo, por exemplo, que está resfriado, respira muito mal pelo nariz à noite, ele amanhece com dor de garganta. Por quê? Porque ressecou a garganta e essa garganta ressecada, ela produz dor. Então, não é uma infecção. E muitas vezes não é nem um processo viral ou bacteriano. É um processo simplesmente irritativo, inflamatório. Então, você não tem que dar antibiótico, você não tem que se dar analgésico, hidrate bem esse paciente que vai melhorar. Desobstrua essa via aérea superior, né? Desobstrua esse nariz, que esse paciente vai melhorar. Então, dor de garganta não significa processo infeccioso de garganta. Significa que tem alguma coisa irritando a faringe, mas não necessariamente um processo infeccioso.
E agora uma conversa que circula entre as mulheres, doutor Lauro. Retirar as amígdalas engorda?
Na verdade é o seguinte, ó, o que acontece é que tem criança que faz tanta infecção, e normalmente acompanhada de respiração bucal, criança que ronca de noite, que se bate muito para dormir, que tem um sono intranquilo, que sua muito à noite, entendeu? Então essa criança, além de fazer infecção, ela tem um quadro obstrutivo. Então à noite, em vez dela descansar, ela carrega pedra. Então, quando você tira essa amígdala, essa adenoide, o que acontece? Essa criança passa a dormir melhor, não tem o desgaste desse sono intranquilo e não tem mais as infecções. Então, o que acontece? Ela passa a se alimentar. Ah, e tem também, melhora normalmente o apetite, porque ela passa a respirar melhor, ter melhor olfato, ela passa a ter melhor apetite. Então, ela passa a comer melhor. Não tem o desgaste, passa a comer melhor, engorda, mas não necessariamente. Então não é porque tirou a amígdala, entende? É porque ela tinha um problema causando um desgaste muito grande para ela e ela não conseguia aumentar o peso por causa desse desgaste. Tirou o desgaste, ela tem tendência a aumentar de peso. Então, no pós-operatório, tomar cuidado com o tipo de alimentação e tal, porque pode engordar.
Doutor Lauro, para a gente encerrar, fumar pode desencadear problemas nas amígdalas?
Bom, fumar descarrega problema em tudo, né? Tudo. Então, desde a boca, a faringe, a laringe, o pulmão, né? O rinofaringe. Então, fumar é dos maiores malefícios que inventaram para o ser humano, entendeu? Então, pode realmente causar desde uma simples irritação, uma faringite crônica, até câncer. Então, quem tiver um pouquinho de força de vontade, um pouquinho, brigue e pare de fumar, porque isso só atrapalha a sua vida. Não só a sua, mas quem está ao seu lado.
Eu conversei com o Dr. Lauro Alcântara, médico otorrino, que nos ajudou a desvendar aí os mitos e verdades sobre as amígdalas. Doutor Lauro, muito obrigado pela participação aqui no Paraná em Rede.
Tá bom, um abraço, bem, tudo bom.
Julho, mês de férias para os estudantes, e o Parque Estadual de Vila Velha, nos Campos Gerais, vai ter horário diferenciado para atender os visitantes durante este mês. A Priscila Paganotto conta pra gente.
O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, tem horário especial para as férias deste mês. Até o dia 28, os turistas podem visitar o parque todos os dias, das 8h30 da manhã às 3h30 da tarde, pagando valor único de R$ 28,00 por pessoa. O local fecha apenas nas terças-feiras para manutenção. A unidade de conservação é uma opção de lazer para o público que deseja contemplar a natureza e curtir aventuras diferenciadas. O passeio inclui os arenitos, as furnas e a Lagoa Dourada. Os passeios são promovidos pelo IAP, Instituto Ambiental do Paraná, em conjunto com guias e condutores de ecoturismo. Grupos maiores de 15 pessoas devem agendar o passeio com 10 dias de antecedência pelo e-mail pevilavelha@iap.com.br. www.pr.gov.br. Segundo o gerente do Parque Juarez Bascosque, os dias de visitação foram ampliados neste mês por conta da demanda.
Julho é um período que recebemos muitos visitantes devido ao período de férias escolares na unidade de conservação do Parque Estadual de Vila Velha. E por isso fizemos um esforço com nossa equipe do Instituto Ambiental do Paraná e parceiros para trabalhar de maneira que pudéssemos atender toda a demanda, ampliando os dias de visitação no parque.
Neste mês, o parque também tem passeios especiais, que começam nesta sexta-feira com a Caminhada Noturna da Lua Nova. Outras atrações são a Caminhada Noturna da Lua Cheia, a Trilha da Fortaleza e o Cicloturismo. Estes passeios precisam ser agendados e podem ser cancelados se o clima não estiver favorável ou se não houver o número mínimo de 25 pessoas. Nestes casos, os participantes são comunicados por telefone com até 3 horas de antecedência. A idade mínima para as caminhadas noturnas é de 10 anos e para a Trilha da Fortaleza e o Cicloturismo, 14 anos. O Parque Estadual de Vila Velha foi criado em 1953 para preservar as formações de arenito e os campos nativos do Paraná. Tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, ele tem mais de 3 mil hectares e diversas atrações. Entre a fauna presente no parque, já foram encontradas muitas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. O parque fica no quilômetro 515 da BR-376. A entrada é gratuita para menores de 6 anos e maiores de 60 anos. Estudantes, funcionários públicos, doadores de sangue e moradores de Ponta Grossa pagam meia entrada mediante comprovação. Repórter Priscila Paganotto.
E o Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. A você e a sua família, um ótimo final de semana. Grande abraço.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.